noite. É uma satisfação muito grande. Nessas noites de segunda-feira, nós nos reunimos aqui. Em especial por esse sistema que a gente tem hoje, maravilhoso, né? Que a tecnologia nos proporciona, que a gente consegue ver a carinha de todos vocês aqui. Isso é gostoso demais, muito bom. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 14, em ti mesmo. Como eu falei anteriormente, esse é um estudo das obras daquela coleção Fonte Viva. A gente está fazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, é uma sequência. Então, hoje, nós estamos estudando a 14, próxima segunda-feira, a gente vai estudar a 15ª lição, que no caso seria Conversão, o nome dela. Eu falo isso por quê? Porque quem quiser dar uma lida nessa lição, ou seja, na 15, né, para a próxima segunda-feira, é sempre bom a gente dar uma lida. Por quê? Porque a gente fica mais sintonizado, no caso, com o que o palestrante vai falar na noite, né? Então, facilita bastante. Alguns recadinhos bem rápidos aqui, gente. Quem quiser colocar um copinho d'água do lado aí do computador, do celular, uma jarrinha de água, até mesmo para que ela seja fluidificada, podem colocar, tá bom? Quem tiver o interesse, né? E a gente queria avisar também que o nosso grupo ele está funcionando, tá? As reuniões presenciais estão assim um pouco defasadas em função da quantidade de pessoas, mas elas continuam, o Enxoval continua trabalhando, o Paranoá também continua com as suas atividades de distribuição das cestas básicas, né? As reuniões mediúnicas também estão ocorrendo, em ritmo de plantão, mas estão ocorrendo também. Eu fiquei sabendo, acho que foi na quarta-feira, que só não tem reunião, se eu não me engano, é terça-feira. Então, todos os dias está tendo reunião. Tá? Então, quem estiver precisando de alguma coisa, no site do Estevão, canto superior direito, tem um íconezinho lá, contato. Clicando ali, vai abrir uma página em que vai ter o telefone do centro. Quem quiser entrar em contato com esse telefone, estiver precisando de alguma coisa, souber de alguém que está precisando de alguma coisa, que a gente que eu digo a casa, puder ajudar, entre em contato, que com certeza a pessoa que vai atender vai direcionar vocês, né? Ou a outra pessoa, né? Para conversar com alguém, tá bom? Então, não se acanhe, divulgue, inclusive, o telefone da nossa casa, tá bom? Bom, é isso, gente. É isso, os recadinhos. Nós vamos, então, agora fazer uma prece. Só ligar esse som desse meu telefone aqui. A gente vai fazer uma prece e, logo em seguida, a gente passa a palavra para a Elda, que vai fazer a palestra da noite, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, em especial para agradecer essa oportunidade que Ele nos concede de nos encontrarmos aqui, gente, reunidos nessa congregação de pessoas queridas, com um objetivo, que é o objetivo do bem. O objetivo de nos unirmos em pensamentos, em especial para hoje, nós podemos ser solidários com esses 100 mil pessoas que desencarnaram em função desse vírus que veio assolar o nosso planeta. Que possamos, meus amigos, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para que Ele possa amparar todos esses nossos irmãos que desencarnaram. Que possam ser acolhidos, no plano espiritual, para que encontrem o equilíbrio necessário para essa nova fase da vida de todos eles. São 100 mil irmãos que nos deixaram e que deixaram aqui familiares, sentidos, entristecidos pela ausência dos seus pais, mães, irmãos, amigos, que nós possamos pedir ao nosso Mestre Jesus que ampare todos eles, que ilumine aqueles que se encontram hoje nos hospitais, não só os enfermos, mas também essa pleide de médicos, assistentes, enfermeiros, que incansavelmente lutam pela vida dessas pessoas. Que ilumine também os nossos administradores, nossos governantes, para que encontrem a forma mais correta de ajudar a população. Todos nós estamos sujeitos a passar por essas dificuldades. Mas tem aqueles que, além de... que muitas das vezes não têm assistência de médicos, de hospitais, que passam realmente por muita dificuldade. Que o Senhor, mestre amigo, possa amparar essas pessoas. Mas como nós sabemos que o Senhor é tão misericordioso, nós pedimos não só por essas 100 mil pessoas que são os brasileiros, mas que o Senhor possa iluminar todo o nosso planeta, abraçando-o com essa sua luz magnânima, indo em cada canto, em cada lar, em cada hospital, em cada lugarejo, levando a sua tranquilidade, a sua força, que todos merecem, Senhor. Sendo assim, nós te agradecemos muito, Senhor, por podermos estar hoje aqui reunidos. Graças a Deus. Bom, gente, vamos passar então a palavra para a Elda. Elda, são 20 horas e 11 minutos.
Sim.
Tu tem 30 minutos, Elda?
Muito bem.
Pode ser?
Lógico.
Se quiser esticar um pouquinho, para mim é um prazer.
E se tá, pode esticar na conversa depois, mas vamos ser disciplinados, não é?
Boa palestra, Elda.
Obrigada. Boa noite a vocês, então. Muita paz, muita luz para todos nós. É, o tema, para aqueles que já leram, já sabem que Em Ti Mesmo é o título do texto do Emmanuel. E o conteúdo é muito interessante. A gente lê o título assim, parece que a gente não alcança a amplidão dos assuntos que Emmanuel nos traz em um texto tão curto, mas se a gente for prestar atenção, há muita coisa para refletir sobre ele. Ele começa dizendo assim: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. A gente pode refletir sobre isso. Confiança em si mesmo. Será que nós temos sempre, estamos sempre confiantes nas coisas que fazemos, que devemos fazer? Muitas vezes nós nos sentimos frágeis. A gente fica pensando, será que eu vou ter condições de fazer alguma coisa? Eu tenho esse conhecimento, por exemplo, da doutrina ou do evangelho, para fazer algo nesse sentido? Será que eu tenho força? Será que eu tenho determinação? A gente levanta algumas questões assim, bem, até muitas vezes bem profundas, mas nós temos condições de fazer alguma coisa. Nós temos condições de realizar um trabalho, E o que é trabalho? Vamos ver trabalho sob a ótica do Espiritismo, as mensagens que nós temos no livro dos Espíritos. E nessa questão 675, a resposta é: toda ocupação útil é trabalho. E o que nós podemos fazer de útil neste mundo? Nessa fase de pandemia, muitas coisas, não é? Que a gente tem muita coisa que nós podemos realizar. Mas no dia a dia, normal, o que nós podemos fazer de útil? Nós podemos ler alguma coisa para alguém, nós podemos ser fraternos com todas as pessoas com quem nós nos encontramos, nós podemos oferecer algo que seja mesmo material para quem esteja necessitando, uma palavra amiga. Hoje em dia, tantos recursos que a gente pode usar para fazer esse tipo de doação de si, né? Que o título é Em Ti Mesmo, e a passagem que está no Evangelho, na realidade não é no Evangelho, é a carta de Paulo aos Romanos: tens fé, tena em ti mesmo diante de Deus. Então, a orientação de Paulo para os romanos, né, nessa carta aos Romanos, é de que nós precisamos ter fé em nós mesmos. Nós falamos muito de ter fé em Deus, ter fé na vida, no que nós devemos fazer. Mas será que nós temos fé em nós? Ou se muitas vezes nos sentimos sem qualidade ou qualificação para realizar? Então nós precisamos de acreditar mais em nós mesmos. E Emmanuel continua: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Emmanuel nos coloca que Deus confiou a nós algumas tarefas. E que tipo de tarefas Deus nos ofereceu? Vamos imaginar a parábola dos talentos. Não, talentos não são dádivas? Talentos não são essa oferta de talentos para nós não é uma forma de Deus dizer que confia em nós? Talentos para falar, talentos para pintar, talentos para realizar tantas coisas. E muitas vezes a gente não percebe que talentos nós temos. A gente sempre imagina que talentos são grandiosas, são capacidades assim mais ilustres, mas não é o talento de poder abraçar alguém. Será que isso é um talento? Essa vontade de abraçar alguém? A vontade de sermos amáveis com os outros? Nem todos têm essa facilidade, então quem tem, tem esse talento. E se nós não temos ou não percebemos em nós de uma forma clara, vamos procurar desenvolver esse talento. E há tantos outros talentos. Essa é uma das tarefas que nós temos de fazer aqui. E desenvolvendo talentos, nós vamos ter mais condições de sermos úteis. Temos mais condições de confiarmos em nós mesmos. Temos essa certeza que nós temos capacidade de realização. A gente sempre imagina que a pessoa que tem capacidade de realização de algo é alguém que está assim, de uma forma muito expressiva na sociedade, ou expressiva no centro, ou expressiva em algumas circunstâncias, mas todos nós temos e temos capacidade de fazer-nos atuantes nessa tarefa de cumprir esse mandado, vamos dizer assim, ou essa forma de perceber que nós precisamos ter confiança para fazer algo útil pelo outro e por nós mesmos. Então nós precisamos de prestar atenção. Nós estamos sendo úteis? Nós estamos trabalhando? Muitas vezes a gente acha que trabalho é só aquela atividade que nos proporciona condições materiais de sobrevivência. Mas trabalho, como diz nos livros dos Espíritos, é todo trabalho ou toda ação útil. Então, tudo o que podemos fazer de útil é trabalho. Então, e confiar que nós temos condições de trabalhar. de promover algo de útil, de bom para as pessoas e para o mundo como um todo. Nós estávamos começando com uma prece e a gente fica pensando: a prece é um trabalho, porque é algo útil. Porque quando nós fazemos uma prece, não são só as palavras que estão saindo assim, de uma forma natural só. Mas a oração é uma conexão com o plano maior da vida, com a espiritualidade maior, com Deus, com o Mestre Jesus. E quando nós fazemos essa conexão, nós estamos emitindo uma energia que é benéfica, é trabalho. Se nós fizermos uma prece, fazendo essa conexão no sentido de vamos enviar uma energia boa para, como nós fizemos agora, que o Cláudio Honor colocou na prece, pensarmos nas pessoas que estão sofrendo, estão com dificuldades pela perda de seus entes queridos. E esses entes queridos que foram, vamos pensar neles e fazer essa conexão com a espiritualidade maior, pedindo por eles também, agregando a energia boa em direção a eles, para que eles possam ser confortados, compreender, né? E aceitar essa nova condição de uma forma tranquila. Então, precisamos ter fé em nós mesmos para sermos úteis aos outros e a nós mesmos. Há algumas outras reflexões que Emmanuel traz aqui, que eu achei muito interessante, que tem um parágrafo, é que ele fala assim: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades de seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Como é essa nossa relação com os nossos dependentes? Podem ser filhos ou outros. Será que nós queremos resolver tudo para eles? Será que nós não estamos acreditando na capacidade deles de aprenderem e desenvolverem uma habilidade mais fina? Será que é isso? Como é que Deus se comporta conosco? Ele não resolve todos os nossos problemas, ele nos dá capacidades de resolver os problemas. Ele faz com que nós aprendamos muitas coisas, para que possamos ser úteis. Então, nós precisamos de perceber isso. Como é que nós nos comportamos no dia a dia? Não só com filhos, com as pessoas de uma forma geral, no trabalho, com um colega de trabalho ou com um subordinado. Como é que nessa relação? Nós precisamos de ter confiança, que é o tema central desse texto, a confiança em nós mesmos e, ao mesmo tempo, também confiar no outro. Confiar que o outro tem capacidade para se resolver ou para realizar trabalho. E ajudá-lo. Aí é a nossa participação. Nós temos confiança em nós de oferecer ao outro capacidade para que ele também desenvolva o seu próprio caminho. Porque é isso que o Pai faz conosco. Nós somos co-criadores, por quê? Por que que a doutrina nos coloca que nós somos co-criadores? Porque Deus nos deu condições, confia em nós, para que nós participemos dessa evolução. Evolução planetária, evolução pessoal. Ele confia em nós. Será que nós confiamos nele? Será que nós não estamos desistindo quando nos sentimos frágeis? Nós não podemos desistir. Nós temos que seguir em frente, sermos fortes, confiar em nós e sabendo que Deus confia em nós. Nós precisamos de perceber isso com muita clareza no nosso dia a dia. E sermos instrumentos de tornar esse mundo melhor dentro das nossas capacidades, dentro das nossas condições. Isso é muito importante que a gente perceba assim. Mas o que é? Tem coisas pequenas, aparentemente pequenas, que a gente realiza e não percebe. Por exemplo, então, exemplos assim que eu pensei neles. A gente acorda de manhã, faz a nossa higiene pessoal, toma um café, não é? E estamos preparados para a lide do dia. Isso é trabalho, por quê? Porque é uma ação útil nossa para que o nosso dia seja produtivo e que nós possamos resolver as questões que estão surgindo. Precisamos de saúde, precisamos de estar em condições para enfrentar o dia a dia. Uma outra coisa, nós buscamos conquista de novos conhecimentos, trabalhamos na busca do acréscimo da evolução intelectual. Isso é trabalho. E é também uma forma de nos tornar melhores, com melhores condições, para sermos melhor de forma útil. Que a nossa utilidade seja maior do que aquela do dia a dia simples. Que podemos acrescentar ao outro várias coisas, aprendendo e compartilhando esse conhecimento. À noite, um outro exemplo que eu achei que seria interessante, dependendo da rotina de cada um, essa pessoa vai dormir, vai descansar, procurar ficar relaxada, para poder ter mais energias, para poder trabalhar no dia seguinte e seguir a sua rotina. Também é uma forma de trabalho porque estamos sendo úteis a nós mesmos quando cuidamos de nós. Quando nós cuidamos da nossa saúde, quando nós cuidamos do melhor conhecimento, quando nós cuidamos de sermos mais fraternos, quando nós prestamos atenção na nossa forma de agir. E como nós estamos agindo conosco mesmo, nós estamos sendo úteis, úteis para que nós possamos ser mais úteis àqueles com quem nós vivemos. Então há um leque muito grande de situações que podem levar então a gente a consciência disso pode levar a gente a pensar bem o que nós estamos fazendo do nosso dia a dia aqui. Será que eu estou sendo útil para mim? Estou cuidando de mim? Estou sendo útil para aquele com quem eu vivo no dia a dia, sejam os filhos, cônjuge, sejam parentes, outros e amigos? Como é que eu tenho confiança, eu estou confiando em mim, quer dizer, eu estou acreditando em mim fazendo isso? Ou eu não acredito em mim o suficiente para ser útil para a sociedade ou ser útil para o outro? Às vezes a gente age de uma forma muito mecânica e não reflete sobre isso. Então, Emmanuel alerta que nós precisamos de pensar sobre isso e termos confiança em nós mesmos, confiança na nossa condição de realização. Então é importante que a gente perceba isso, que a gente siga em frente, mas com força, com coragem, com determinação, né, com confiança, para que nós possamos ser mais úteis, sermos melhores trabalhadores. Mas vamos pensar sobre isso, vamos refletir mais sobre o nosso dia a dia, vamos ter mais confiança em nós mesmos. Emmanuel, de certa forma, encerra o texto de uma forma muito interessante. Por que se te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para realizar para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Se ele confia em nós precisamos de confiar em nós mesmos. Para realizar esse trabalho, aqui Paulo dá uma chamada, não é? Tens fé, tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, então, nessa carta aos Romanos. Então, nós precisamos ter fé em nós, diante de Deus, porque Deus confia em nós, é como Emmanuel coloca. Se Deus confia em nós, precisamos de confiar em nós mesmos. Para poder corresponder à expectativa, vamos dizer assim, do Pai, com relação ao nosso dia a dia, às nossas tarefas, às nossas realizações. Vamos prestar atenção, e principalmente nesse momento, vamos ser úteis para as pessoas, mesmo que a gente não possa ser útil presencialmente, e aqui nós estamos sendo úteis, né? Não presencialmente, mas usando a tecnologia. Há tantas formas hoje, é tão rico tudo que esse mundo hoje tecnológico nos oferece, que pode ser útil ao outro e confiar na nossa capacidade de realização. Não vamos abandonar isso. Vamos seguir em frente, vamos realmente acreditar. Estou sendo repetitiva, mas é tão bom a gente colocar isso de forma firme para nós. É um compromisso, de certa forma, é um compromisso que nós assumimos. Assumimos com o Pai, assumimos com nossos outros espíritos com que nós já vivemos no passado ou que estamos vivendo hoje. Nós temos muitos compromissos. E não é fazer por obrigação, é fazer por amor. Nós temos que olhar perceber que esse confiar em nós e realizar algo é uma chamada de amor, não é uma chamada de obrigação. Nós precisamos de perceber e abraçar isso com muito carinho e confiança de que é o que a gente deve fazer realmente, mas fazer com amor. E a gente confiar em nós por nos amarmos. Nós precisamos de nos amar para confiarmos mais em nós. Porque quando a gente não confia, é porque a gente não tem essa conexão, não é? Essa linkagem assim com nós mesmos. Vamos buscar esse autoconhecimento, esse aprendizado, refletindo profundamente, para que a gente possa confiar em nós e transmitir ao outro, sendo útil de alguma forma. É muito importante que a gente faça isso. E é muito importante que a gente se perceba útil. Porque às vezes a gente fica, se sente frágil, mas eu não posso fazer nada, eu não vou dar conta. Vamos começar de uma forma inversa. Não, eu dou conta, eu quero, e isso vai me fazer muito bem, e eu posso fazer com que o que eu faça pelo outro seja muito bom para ele. Eu tenho certeza de que eu vou dar conta. Vamos seguir nessa linha, né? Vamos acreditar mais em nós. E atender a esse chamado que Deus nos ofereceu. Ele confia em nós. Vamos confiar em nós mesmos e cumprir o nosso papel, não é? Eu queria finalizar lendo uma parte de um pequeno trecho de um poema que eu espero que vocês gostem e que seja útil diante dessa reflexão nossa. O poema se chama Caminho de Viver. E é só a parte final do poema, que ele é meio longo. Eu vou falar só a parte final dele, tá bom? Sou ser eterno e muito ainda a aprender. Tenho uma luz dentro de mim que preciso fazer acender. Tenho um poder no meu interior que o mestre afirmou existir. Posso ousar persistir em fazer do meu caminhar uma jornada de luz, de esperança, de paz e de amor. E isto vou me empenhar em conseguir. 1.000 anos ainda podem me exigir para que eu consiga esta meta alcançar. O que não posso é desistir de esta jornada trilhar. Seguirei em frente, vale a pena acreditar. Não por recompensas ou glórias, contrapartidas terrenas, tão somente. Elevar-se espiritualmente tem sentido diverso, é transcendente. Está além do que alcança hoje nossa mente. Confiar é preciso e trabalhar. Nossa alma em fazer-se acreditar, ter fé e prosseguir, nos ensinamentos do Mestre se empenhar, com força e coragem, no caminhar. Que a gente possa rever, que a gente possa fazer uma análise pessoal e sentir o que nós não estamos tendo coragem de fazer, não temos confiança suficiente. E vamos trabalhar nesse sentido, para que a gente se sinta confiante, com fé em Deus. Confere em nós também o que ele espera isso de nós. E o Emmanuel nos alertou para esse aspecto. Que a paz esteja com todos nós, que a semana seja muito feliz, muito abençoada e que possamos ser mais felizes, não obstante a pandemia, sabendo compreender o que está ocorrendo e compreender que tudo tem um propósito e que Deus quer que sejamos felizes. No livro dos Espíritos diz, porque que Deus nos criou para sermos felizes. Então há alguma razão para tudo. E vamos então abraçar essa ideia, temos mais confiança em nós, e mais confiança no mundo, e mais confiança nos propósitos do Pai. Que assim seja. Muita paz.
Belda, muito obrigado, viu, pelas palavras, pelos esclarecimentos a respeito dessa lição tão bonita do Emmanuel. Eu vou pedir para você fazer a prece, aí
Ok.
só falar com as pessoas antes, de que após a prece que a Elda vai fazer, quem quiser fazer algum comentário a respeito da lição, quem quiser fazer alguma pergunta para ela, acrescentar alguma coisa, os microfones vão ficar abertos, viu, gente? Porque o objetivo daqui é fazer realmente um estudo dessa lição, tá bom? Então, Elda, por favor, Você faria prece?
Sim, vou, tranquilo. Vamos respirar fundo, né? Diante de tudo que a gente ouviu e daquilo que Emmanuel quis nos oferecer de reflexão. Vamos acalmar os nossos corações. Pai amado, agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estudo, de reflexões, de aprendizado para as nossas vidas, buscando fazer com que nós mudemos nossos olhares para muitas questões e compreender melhor o nosso caminhar. Agradecemos pela vida no corpo físico, por essas oportunidades do dia a dia, mesmo pelas dificuldades que nos fazem ter mais um olhar diferente para a vida e que nos leva a uma lucidez, a uma consciência maior. Por tudo isso agradecemos. Agradecemos por estarmos com os nossos familiares e agradecemos por tudo. E pedimos sempre, temos algo a pedir e do fundo do nosso coração, que possamos no nosso dia a dia refletirmos e confiarmos em nós e buscarmos emitir energias positivas para nós mesmos, para os nossos familiares. E para tantas pessoas à distância, mesmo que não conheçamos, que tenhamos força, coragem e buscarmos esse emprece, enviarmos energias salutares através dos nossos amigos espirituais, conectarmos com eles e sermos uma corrente de amor, de fraternidade, porque esse mundo está precisando tanto disso. E às vezes nós nos esquecemos no dia a dia, nas dificuldades, e vemos só aquilo que é complicado. Mas devemos olhar para o nosso dia a dia como uma oportunidade de rever valores e rever caminhos. Que a gente possa ser mais lúcido, mais consciente, mais amoroso. Pedimos isso, porque se nós tivermos esse caminhar amoroso e fraterno, com mais consciência, tudo vai melhorar. Talvez esse período de pandemia esteja até realmente fazendo que nós mudemos o nosso caminhar. E então que nós aproveitemos essa oportunidade e que sejamos mais luz neste mundo. Muita paz, ó Pai, precisamos muito. Então, vamos buscar a paz, porque a paz nós que temos que buscar. Nós temos que nos dedicar a essa busca da paz, para que possamos ter um caminhar lúcido e de amor, como já disse, mas sempre é bom reforçar. Que essa semana seja muito proveitosa para todos nós. Espiritualidade, nos ajude, por favor, para que possamos ter mais consciência e mais segurança e mais confiança em nós mesmos e confiança nos outros, nas outras pessoas, nossos companheiros de jornada. Que essa noite seja tranquila. E que possamos dizer, assim seja, confiantes, realmente sentindo isso no fundo dos nossos corações. Amém. Muita paz.